chegar para ti e falar que eu acertei num lance é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Agora, eu chegar para ti e dizer que errei, isso vai ser utilizado contra mim em algum momento. Quer comparar o que eu ganho num jogo com uma pessoa normal? Ou tu quer comparar o que eu ganho com o contexto do futebol? É Anderson Daronco, ponto árbitro. Pode esse ir. É o de verdade, hein? Tem muito fake por aí, denuncia essas merda, tia.
Não, facão.
Não, e tem uma queixa pro Instagram, eu tô careca, não tô careca ainda, mas...
Tá quase.
Eu já não aguento mais ficar denunciando a porra de uns perfis e não faz nada, tchê. Calma, só um pouquinho, que eu tô com cãibra. E aí eu faço esse sinal da mão. Cara, e tava uma dor absurda. Aí daqui um pouco o goleiro lá do outro lado, lá o goleiro que queria jogar o tiro de meta, tava uns, sei lá, uns 40 metros, 30 metros. Ei, ei, profe, aí que lugar, não sei o quê. E eu, ei, ei. Pra cada jogo tem um perfil, tem uma característica. Que tu, quando tu olha o jogo, tu imagina, ó, esse jogo vai ser dessa forma. Eu preciso de um árbitro desse perfil. Tá bem passado, né, Duda? Pelo amor de Deus, né?
Tá, calma, vamos ver. Tu já quer ver agora?
Eu acompanho os memes, hein? Tá ótimo.
Não, depois tu tem dor de barriga no meio dos jogos e os caras dizem que foi minha carne, entendeu?
Não, eu sei que tu vai tocar nesse assunto, a dor de barriga, foi por isso aqui, ó.
Não tem nenhuma história que aconteceu contigo.
Não, do aeroporto eu tenho uma boa, né?
O que aconteceu, meu
amigo? Do aeroporto, cara, tu te lembra que no assado 1, na parte 1 do assado? Sim.
Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um Assado Para, esse conteúdo que tá no meu canal toda segunda-feira e de vez em quando nas quintas-feiras. Eu tô muito contente de ter você aí comigo, porque já sabe, né? Esse conteúdo tá muito bom, tá explodindo, a gente tá, ó, explodiu o Brasil. E hoje eu tenho um convidado que, cara, é o primeiro convidado que eu tô repetindo, porque ele surpreendeu a todos com um carisma. Na real, eu já sabia que ele tinha um carisma, mas ele foi muito bem aqui. Aliás, né, o Brasil todo convidou ele depois que veio aqui. Nós abrimos as palmas, mas beleza, olha só. Antes da gente começar esse assado muito legal que vai ser, eu tenho certeza, te inscreve no canal, meu. Falta... Bom, nós já estamos numas marcas boas, né, ô Rafa? A gente já tá, né?
Quase 250 mil.
Quase, né? Eu acho até que falta bem pouquinho, tá? Mas enfim, te inscreve no canal que é muito bom. Também dá o like, pô. Comenta o que, tu achou dessa entrevista. Ao longo da entrevista eu vou pedindo aí pra tu não esquecer de se inscrever, dar o like, comentar e, óbvio, espalhar para o máximo de pessoas, porque esse conteúdo tá muito bom, beleza? Joga a vinheta, a gente já volta com esse homem, olha aqui, ó, tá fortão. Agora sim, agora vamos dar as boas-vindas para ele que brilhou no início do assado. A gente está quase um ano de conteúdo e o conteúdo com esse homem aqui maravilhoso chamado Anderson Daronco. Quase 300 mil visualizações, tu acredita? O primeiro assado.
Pô, então eu tô com moral, né? Ou eu tô voltando... Eu sou o primeiro a repetir.
Primeiro a repetir.
Então eu tô com moral. Ou eu tenho muito carisma...
muito carisma.
Ou eu passei fome.
Agora eu quero que tu admita pra mim. Tu vai ter que admitir pra mim. Tu fostes aí no Flow, lá em São Paulo. Tu estourou o Brasil, porque aqui...
Teve o Flow lá, depois teve o Bairrista aqui.
O Bairrista do Júnior.
Recentemente, sim.
Ou seja... Tu tá indo nos outros podcasts porque tu vieste aqui primeiro.
Não, o padrinho é o Duda.
O padrinho é o Duda. Esse homem. Me conta uma coisa, como é que tá essa vida de vai e volta? É a América do Sul, é interior do Rio Grande do Sul, né? Agora no Gauchão que acabou recentemente. É, Brasileirão que tu foi, Série B, Série A. Como é que tá essa correria toda? Muita estrada, meu?
Cansa.
Tá cansado?
Cansa bastante. Não, tô voando, né? Se eu falar que eu tô cansado, a comissão de arbitragem não me escala.
Os caras olham, então vamos tirar aí.
E o pior é que os caras olham, tia. Esses dias comentaram comigo, até de uma outra comissão aí, que tinham olhado e disse, não, beleza, fala tudo, só cuida umas coisinhas que tu fala.
O que que tu não pode falar? Ou seja, o que que... Se eu perguntar, tu vai dizer assim, Duda, isso eu não posso te dizer.
Cara, coisa técnica de jogo, assim. Eu não posso debater lance, sabe? Eu não posso dizer que... Ah, fiz isso, deixei de fazer aquilo ali e tal, certo ou errado.
Mas é uma regra e o que que
cara,
nessa
isso
regra...
vem de FIFA, de cima pra baixo, isso não é de pode. FIFA.
Mas o que que eles entendem? Que isso pode interferir, tipo assim, pô, ele admitiu que errou, então anula o jogo, tipo assim?
Não, cara, é que assim, eu chegar pra ti e falar que eu acertei num lance é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Agora, eu chegar pra ti e dizer que errei, isso vai ser utilizado contra mim em algum momento, certo? Tipo, eu apitei A contra B.
Uhum.
Aí eu tô admitindo que eu errei contra o A.
Tu não volta mais na casa do A, né?
Tá, no A já fica ruim, né?
Sim.
E agora o B, teoricamente, então foi favorecido. Um C, quando for jogar contra esse B aqui, o C vai usar também. Vai dizer, ah, o Daronco lá apitou e favoreceu aqueles caras lá. Entendeu? Coisas assim. Além de entrar, claro, em outras N situações assim que podem...
Que
podem vir a prejudicar o trabalho, o andamento de uma competição. Por isso que o cara não orienta o árbitro a não dar entrevistas nesse sentido. Não falar de não pode falar de lance específico daqui ou dali. Mas agora entrevista, tu pode participar livremente, pode falar
porque,
sobre
cara,
qualquer coisa.
Tu tem um carisma gigante, tu é uma figura que, pô... Já foi, a gente falou isso lá na outra vez. E, cara, a gente tá repetindo porque o Daronco foi muito boa entrevista e passou um ano. E um ano muita coisa acontece. E eu acho que muitas coisas ficaram pelo caminho, né? A gente depois ficou, pô, faltou uma história que eu queria te contar, blá, blá, blá. Hoje vai ser o dia que tu vai contar as coisas que faltaram.
Eu me lembro, tu quis gravar, tinha mais uma hora de programa pra gente fazer e tu quis cancelar.
Bom, por exemplo, sobre lances específicos. Eu, como um bom jornalista que sou, eu vou tentar te cutucar algumas coisinhas. Por exemplo, recentemente tiveram alguns lances, porque de um ano pra cá tu apitou muito jogo.
Só um pouquinho, né?
Jogos grandes.
Deixa eu aproximar já de novo, né? Porque no primeiro eu peguei a faca. Já tá na mão aqui.
Essa faca tá mais afiada
deixa,
que a outra.
Ó, só vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a faca e vou afastar isso aqui, ó, porque tem um símbolo aí, os caras vão ficar me enchendo o saco, meu.
Então já vou esclarecer desde já. Essa tábua é minha desde o início do assado. E óbvio, eu falei, Daronco, ele falou, Duda, tira isso aqui, cara. De boa, isso aqui não desmerecer, mas tira, cara, porque você, o Daronco, é minha, cara. Tu não tem nada a ver com isso. Deixa eu, pelo amor de Deus. Ele tá,
não,
Duda,
vai
mas
ficar,
acho que
vai...
fica claro. Tá, então ficou beleza.
Por respeito
tá
a ti. Ficou, óbvio, é bom que saiba, por respeito a ti.
Obrigado.
E tá bem não claro, enche já o meu saco nos comentários lá depois, quando o Duda postar lá. Não adianta dizer que o Daronco tava com a tábua lá. É do Duda, tá
aqui. É minha, é minha tábua, tá aqui, ó. Duda Garbi.
Boa.
Aliás, se quiser, eu te dou uma tabuazinha neutra depois pra ti.
Boa.
Tá, mas o que eu ia te perguntar sobre lances específicos, né? Não dá pra comentar. Mas, por exemplo, teve alguns lances durante este ano que a gente não pôde se falar, a gente se falava pro Whats. Que até te mandei o WhatsApp sobre aquela dor de barriga que tu teve. Lembra?
Tá, eu me lembro desse. Tu me mandou também, me perguntando um outro lance também.
Ah, um do Palmeiras, não
isso,
foi?
Isso, é.
Que o meu pai mandou. Pergunta pro Daronco.
Teu pai é palmeirense, né? Isso, ele perguntou.
Palmeirense, pergunta lá pro Daronco que lance era, que eu nem me lembro direito.
Não, era um gol que o cara chutou de longe. Podia
ah, o
ter,
Dudu, eu
podia
acho
ter uma interferência. Não, era um gol do Atlético contra o Palmeiras.
Isso, que poderia
que podia
ter impedimento.
Podia ter impedimento por interferência do goleiro, mas não tinha nenhuma.
Não tinha nenhuma. Até aí, né, de forma privada, eu disse assim, não, é só esclarecer. Porque eu acho que é até legal esclarecer regra, né, cara?
Eu não posso debater o lance específico, mas posso falar o que é.
Esclarecer uma regra para eu, sou leigo no assunto. Mas, por exemplo, o lance do Churin ali na final, aliás, tu apitou só um Grenal esse ano, né?
Não apitei nenhum, né?
Não, nenhum. Tu apitou uma final, mas não apitou nenhum Grenal.
Fica, então, meu choro, meu choro pro sorteio, né, da Federação Gaúcha.
Não, então, antes de debater lance, foi puro azar, é um algo direcionado. Como é que funciona o sorteio ali, só pra gente tentar entender? É bem simples. Bolinhas ali, sacou, azar.
Azar, falta de reza, né? Pecado, alguma coisa no corpo.
Então tu anda aprontando.
Não, eu não apronto, mas o fato é que, primeiro que o sorteio, ele... infelizmente lá atrás, desde que teve toda aquela questão da arbitragem com...
Contextualizando antes, se escolhia, certo? E aí virou
antes
um sorteio.
Antes disso tinha isso, a escala direta, como sempre foi, aí teve aquela questão da máfia do apito lá com...
2005.
2005, com Edilson e coisa. E aí algumas das medidas que daí não foram as instituições que colocaram isso, aí veio uma lei de cima que achava que isso daí ia terminar com isso, uhum. estipulava o sorteio para apitar um jogo. Entendeu?
Mas isso, de fato, ao menos dá uma improbabilidade de quem vai apitar.
E o que é péssimo. Existe jogo e jogo. Existe a capacidade de um árbitro. Não existe dois Daronco, dois Voaden, dois Jean-Pierre. Tô citando aqui na nossa aldeia.
É, na nossa aldeia
dois
são os três
Daniel
principais.
Bins, entendeu? Para cada jogo tem um perfil, tem uma característica. Que tu, quando tu olha o jogo... Tu imagina, ó, esse jogo vai ser dessa forma. Eu preciso de um árbitro desse perfil. Assim como todo árbitro, nenhum árbitro é igual ao outro. Cada um tem uma característica mais acentuada, um nível de credibilidade, enfim. Então, como é que tu vai colocar no sorteio? Tu vai deixar ao acaso quem vai apitar esse jogo. Entendeu? Daqui um pouco tu tem um jogo mais importante da rodada do teu campeonato, tu enquanto instituição tem um jogo mais importante, e tu vai ficar à mercê de um sorteio, tu podendo colocar...
Mas tu dois.
É, entre dois, mas tu pode colocar o teu melhor árbitro lá.
Tá.
E aí tu não pode colocar ele nesse jogo por fruto de um sorteio, entendeu? Ou daqui um pouco um jogo que vale um rebaixamento para as duas equipes, um confronto direto, tu vai abrir a mão de uma designação direta
na
por
tua
fruto
opinião,
disso.
Tu acha que ainda seria melhor a designação direta?
Mas é assim que acontece, que voltou a acontecer, a gente ficou muito tempo durante isso na própria
sorteio.
CBF, no Campeonato Brasileiro,
tá,
teve
sorteio,
isso.
Louco.
Não, não é sorteio mais.
Ah, não é mais sorteio. Pai,
foi a primeira coisa que quando o Leonardo Gaciba assumiu...
Ah, daí, então é recente.
É, mas o Gaciba assumiu em 2019, se eu não me engano.
Tá, recente, no universo
recente,
de 2005.
3 anos. É,
sim, mas de 2005 para cá, 3 anos é pouco.
Então ele assumiu, porque ele era uma das coisas também que ele achava um absurdo. Uhum. Porque ele, enquanto árbitro, também sofreu muito com o sorteio.
Vocês também pensam na idoneidade de você. Vocês são todos justos.
Mas é óbvio, tu não pode colocar todo mundo num balaio e tirar um nome. Cara, se for mostrar aqui como teve sorteios já... Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro recente, lá por sei lá quando, 16 ou 17, era um bingo total pra apitar um jogo, cara, pelo amor de Deus.
Sim.
Sabe? Não, não tem cabimento. Cada jogo necessita de um perfil.
Qual é o teu perfil?
Eu acho que eu sou um perfil mais disciplinador, entendeu? Mais. Assim, os caras já respeitam, às vezes, o jogo mais pesado, o jogo mais duro, que envolve. Muito nível de disputa, às vezes é o jogo que podem olhar assim, não, esse jogo aqui é pro Daronco apitar.
Esse nível mais disciplinador é pela tua...
Pela característica de controle de jogo.
De controle de jogo.
De controle de
não
jogo.
Não é externo, tipo assim, cara, muita gente conhece...
Não, mas isso também ajuda, todo o entorno.
É, isso
então,
que
entendeu?
Eu
quando sai o teu nome, então lá, tá todo mundo esperando, o jogo tal, é o mais esperado da rodada, ou é a final tal. Tá todo mundo esperando quem vai apitar esse jogo. Aí conforme sai o nome do Duda Garbi lá, daqui um pouco...
Pau.
Pau. Pau antes do jogo. Sim. Sai o nome lá de fulano, já dá uma acalmada.
Pô, que bom que é ele.
Exatamente, entendeu? Tem coisas assim, porque os caras trabalham isso, trabalham os nomes da arbitragem.
E tia, tu, quando tu vai pra jogo, tu dá uma estudadinha, né?
Sempre.
Tu sabe exatamente que se o fulano tá precisando do resultado. Tipo assim, última rodada do Brasileiro ali... O que tu pegou na última rodada do Brasileiro? Tu te recorda?
Não peguei nada, eu tô sem moral com a comissão de arbitragem.
Ah, tu foi apitar a Série C, não foi?
Não, a Série C, a final da Série C foi um pouco antes. Eu apitei a penúltima rodada do Brasileiro. É porque também nós estávamos todos confinados na Granja Comari, que foi um período ali de 25 dias, eu acho. Uhum. Então já tinha apitado alguns jogos antes, eu apitei na penúltima rodada Flamengo e Santos.
Tá.
E aí depois, na última rodada, já não tinham muitos jogos que valiam muita coisa.
Tipo assim,
o Grêmio envolvido na questão de rebaixamento, então todos os jogos que envolviam rebaixamento eu não poderia atuar.
Uhum.
O campeão já estava definido.
Uhum.
Aí envolvia também...
Tinha jogos, Libertadores, né?
Envolvia vaga na Libertadores, mas também, numa sequência, envolvia já a final da Copa do Brasil, em que eu era um dos nomes
perfeito.
Postulantes a apitar esse jogo. Então também tinha que...
E tu foi?
Sim. E aí acabei apitando o segundo jogo da final.
Que é maravilhoso, né, cara?
Ótimo, excelente. tá na história. Então tu acaba meio que sendo preservado, entendeu? Uhum. Tu usa um povo aqui, depois usa outros mais dois ali e fica todo mundo
faceiro. E essa preservação é física ou psicológica? Tipo...
Tudo. Não é nem tanto física, porque é um jogo que, sei lá...
Terminou... Quanto corre em cada jogo?
Ah, uns 10, 11, 12 quilômetros. Ah, é depende
é, cara, do... É um que o jogador corre, velho.
Se nós corremos mais que os jogadores. Mais... E com uma diferença.
Só se o cara for...
Não, e com uma diferença. E cada decisão que tu toma no campo de jogo, às vezes, é um tijolinho nas costas, né?
É.
Em termos de tá, pressão.
Mas nessa paleta aí é tranquilo. Ah,
essa paleta aguenta, mas... Não sei até quando esses joelhos aqui vão aguentar esse tornozelo aqui.
Cara, tem um assunto delicado que eu queria trocar uma ideia contigo, que é o seguinte. Eu quero te deixar muito à vontade para responder. Recentemente a gente teve um episódio que me chamou muita atenção, que foi um árbitro em Cruzeiro e Galo, que disse assim, que sofreu ameaças de morte, né? Porque deu um pênalti, se não me engano, em cima do Hulk, que eu não quero que tu dê a tua opinião, né? Porque para mim não importa. Eu achei que, cara, bem duvidoso, né? Não sei se tu pode analisar lance de terceiros, não só os teus. Tá, mas eu quero saber o seguinte, isso já aconteceu contigo? Isso tá normal na vida de um árbitro? Ou seja, teus colegas comentam, cara, tá difícil apitar jogo de time X, Y e Z.
É, pela questão da...
De ameaça de torcida, pressão externa, interna, etc.
Não, cara, o que acontece? Eu nunca sofri ameaça desse jeito, né? E claro que...
Mas tu viu esse episódio?
Sim, acompanhei a entrevista que o árbitro em questão deu, tudo, e falou. E tu, uma coisa tu pode ter certeza, para um árbitro chegar nesse ponto, é porque realmente é muita coisa, é muito grave. Porque geralmente a gente mata no peito muita coisa.
Sério, meu?
Nossa, depois de cada jogo chove lá no Instagram, ameaça, xingamento... Tem algumas que tu sabe que é da boca pra fora. Ah, tem
às uns vezes tu lê um guri de 14 anos.
Tem um guri desse tamanho, pelo amor de Deus. E tem outros que estão lá, tu vai olhar o perfil assim, ó, tá lá, Jesus no coração, Deus te ama. E o cara lá tá dizendo
mas
que vai
ter
matar.
Mas eu quero pênalti, Jesus no coração, mas eu quero pênalti.
Entendeu? Isso tem toda hora, sabe? Mas chegar ao ponto de rodear daqui um pouco a casa de alguém, assim... É algo que não tem cabimento.
Mas isso não foi novidade, né? Pra ti, quando tu viu, tu vai dizer assim, puta, mais um.
Não é algo que acontece toda hora. Não acontece toda hora.
Eu não quero normalizar, entendeu? Isso é um caso grave.
E nem pode, porque é gravíssimo, sabe? Cara, e fruto de uma sequência de situações que vem acontecendo, que a gente vem acompanhando em tudo.
Pedrada.
Recentemente aqui, pedrada em ônibus. Lá
celular.
Mesmo, lá nesse... No celular. Aqui nós estamos pegando o exemplo da aldeia. Sim. Mas lá nesse mesmo jogo aí, os caras, acho que mataram gente na rua, em outro lugar.
Bahia, o Danilo também...
Também, uma semana, três, quatro dias antes daqui. Sei lá o que está passando na cabeça do povo, tipo, que tá todo mundo alterado, cara.
É só um jogo, né, cara?
Aí tu vai dizer, é só um jogo. Depois que vem uma campanha midiática lá, vai dizer assim, ó, nunca é só...
um jogo.
Nunca é só um jogo, nunca é só futebol, entendeu? Mas na verdade, cara, é um esporte, meu. É um esporte.
É um esporte.
Só que os caras estão... Tá ficando foda.
Tá ficando difícil,
entendeu?
Né?
Até a gente... Entre nós, a gente conversa muito assim, ó. Tchê, tu imagina assim, ó, se tá acontecendo entre eles, torcedor, coisa, jogador. Daqui um pouco vai sobrar, meu. Vai vir... Sabe, tu vai pegar um cara mais alterado na rua, num restaurante, num aeroporto.
Tu já pegou, né? Tu não tem nenhuma história que aconteceu contigo.
Não, do aeroporto eu tenho uma boa, né?
O que aconteceu uma vez?
Do aeroporto, cara, tu te lembra que no assado 1, na parte 1 do assado, tu comentou sobre a questão do
aquele lance do.
Do Bolanho.
Do Bolanho.
Né?
Do Bolanho.
Aí eu tinha... Isso foi num domingo. Tá bem passado, né, Duda? Pelo amor de Deus, né?
Tá, calma, vamos ver. Tu já quer ver
agora? Eu acompanho os memes, hein?
Chega. Chega na comissão de arbitragem os memes. Vamos ver.
Chega. Não. Puta, tá bom. Não, tá ótimo.
Passou,
tá
passou.
Excelente. Olha aí que isso aqui tá vivo, meu.
Passou.
Eu sei que...
Ah, Rafa.
Tá excelente.
Eu comeria.
Tá ótimo.
Não, depois tu tem dor de barriga no meio dos jogos e os caras dizem que foi minha carne, entendeu?
Não, tu vai, eu sei que tu vai tocar nesse assunto, a dor de barriga foi por isso aqui, ó. E tá, onde é que eu tava?
Não,
tá,
eu quero a história. Como é, o que houve? Um dia tu tava no elevador.
Então, esse jogo tal foi no domingo.
Tá.
Né? Aí eu tinha saído daqui, né, até hoje, saí daqui e foi pra apitar na Colômbia, um jogo.
Tá.
Aí...
Pós-Grêmio, um Grenal, que o William deu um cotovelaço no, no Bolanhos e enfim, tu não deu falta lá na hora.
É. E tá, daí fui pra Colômbia apitar. Na segunda de manhã eu já saí daqui dando entrevista. Eu tava tomando pau de tudo quanto é lado, né, meu? Aí na segunda de manhã ainda dei entrevista pro Potter, acho que era o Potter e a Kelly.
No timeline.
É. Já saí falando. E aí vou pra um jogo lá, daí tinha os caras só corneteiro, meu. Tinha o Weber Lopes e o Marcelo Van Gassi, que também tava no jogo.
Esse
aqui, ó.
Esse é o Roberto, assim, com todo respeito, assim.
Tia. Não, é uma lenda. Deixa
não,
o Weber.
Não, ele é uma lenda, é uma tia, mas é uma.
Não,
tem. Vou pegar as estatísticas depois, nós vamos ver as estatísticas.
Tá
tem estatística dos árbitros gaúchos em Grenais. Daqui a pouco o Darongo vai ter que comentar.
Mas o Weber nem é gaúcho, deixa o cara quieto. É uma lenda da arbitragem.
Tá.
Aí?
Ele é resenha?
Gente boa, meu. O Weber é gente finíssima, sabe? Sério mesmo. E aí tu vai. Fui pra Colômbia e os caras só aqui, ó, que eu não conseguia apitar Grenada, não sei o quê, blá, 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 que qualquer um apitava e eu só apanhando, recebendo WhatsApp o tempo inteiro. E eu, com a cabeça que era um mil, tu imagina, ninguém sabe, meu, o que é passar por isso.
Ah, deve ser foda mesmo.
Aí vai pro jogo na terça e eu retorno quarta-feira, de Medellín pra cá. Quando a gente chega no aeroporto, tipo assim, eu já também tô viajando a noite inteira, meu, da Colômbia até aqui, nem me lembro onde é que foi a escala, como é que foi. Eu cheguei em Guarulhos. Quando a gente chega em Guarulhos, tinha um... Pra entrar no free shop, assim, e tinha dois torcedores.
É.
Maldita hora, meu. 5 horas da manhã, não tinha mais ninguém pra ter naquela porra do aeroporto, na entrada do free shop. Tinha dois torcedores do time em questão. Aí, de longe, assim, os caras já cantando, Daruco, não sei o quê, blá, blá, blá. Roubou aquelas coisas, assim, tal, de longe. E eu disse, cara, eu já tava estourado, assim, né? Aí, já abri de longe, assim, já abri a caixa de ferramenta, né?
Xingou?
Só de leve. Aí, tipo assim, ó, o cara que falou tava daquele jeito e tinha um amigo do lado dele. Eles não esperavam aquilo ali, né? Claro. Aí o amigo. Ficou aquele clima assim.
Tomou a corneta do Daruco.
Tomou a corneta. Daí, tipo assim, ó. E aí pra cima mesmo, porque eu já tava estourando, né?
E o bíceps em dia.
Sempre, né? Sempre. Aí pra cima, aí o Van Gassi, esse daí, me segurava assim, não, Daruco, pelo amor de Deus, o que eu tô pensando? E o Weber, não, vai lá.
O Weber empurrava.
O Weber maloqueiro.
Vai.
O Weber maloqueiro, vai lá. E o Van Gassi empurrava, assim, Daruco, pelo amor de Deus, pensa na carreira.
Tu ficava daquele, tá aí agora.
Tá, mas foi, passou. E nesse momento, tipo assim, isso aí era umas 5 horas da manhã. Aí eu fiquei vegetando lá em Guarulhos até umas 10 horas da manhã, quando dava o voo pra cá, pra Porto Alegre. E nesse meio tempo, vinha o... Tu conheceu o Tchê, repórter, Marco Aurélio da Globo?
Claro, meu amigo.
O Tchê.
Olha e todos.
E mais um produtor do Esporte Espetacular, que eles vinham pra cá pra fazer uma matéria comigo, lá em Santa Maria.
Marco Aurélio Souza, um abraço.
Era o Marco.
Marco Aurélio Souza, um abraço.
E o Serginho, que era o produtor, tava o tá. Serginho, não sei, também do Esporte Espetacular, eles iam fazer comigo uma matéria.
É muito grande.
Lá em Santa Maria. E nesse meio tempo, tava lá em cima, lá tomando um café, encontrei com eles, que eles iam voar junto comigo.
Sim.
Contei a história pra eles, né? Contei o que aconteceu, assim, assado e tal. Beleza. E nisso a gente desce pra embarcar lá embaixo em Guarulhos.
Sim, eu sei.
No porão, pra ir de ônibus.
Não, é. Porto Alegre no porão.
Não sei, nós estamos sem moral.
É, gente.
Aí, cara, aí aquele troço lá embaixo, assim, ó, lotado, que é tudo um empilhado de gente, tudo lotado aqui assim. Aí eu chego na porra da fila do voo pra Porto Alegre, os mesmos dois combatentes. Estavam os dois ali. E aí o cara começa a me encarar, né? Começa a encarar e fala algumas bobagens.
Começa a
encarar. E eu disse, pronto, meu. Cara. Aí também, de novo, já tava estourando, né, meu? Imagina, é muita...
Não tinha, mas...
Aí eu soltei a caixa de ferramenta de novo, né?
Pro mesmo.
E tava assim, ó, tava lotado de gente, assim, ó, todo o saguão inteiro, cara. E só que no meio tempo, assim, ó, que eu tô... E só tinha naquela região ali, era só gaúcho. Então os caras sabiam do que se tratava o assunto. Então, Eu começo, tava aquela verbalização ali, aquela coisa meio pi, cheio dos pi.
Só com os pi.
É, pi.
Tomaram com milhão, pi, 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 pi.
Cara, quando vê assim, ó, eu dou uma olhada, porque eu sinto, não, agora nós vamos se pegar. Aí eu dou uma olhada pro cara, eu dou uma olhada pra ele assim, ó, de cima pra baixo, tipo assim, ó. Aí quando eu baixei assim, eu vi que o cara tava de pantufa. Aí eu disse, não.
Eu não vou brigar com o cara de pantufa.
Eu disse, para tudo. Qualquer um aqui pode me cornetear do jogo. Mas tu de pantufa, não. De pantufa, não. Aí o amigo...
Mas ele tá de pantufa, pantufa?
Não, de pantufa.
Era um tênis de...
Pantufinha de vó, cara. Eu disse, não, parei, meu. Vai deixar ele ali, cara.
Tá quando bem, vinha de vó, tia.
Aí o amigo dele que tava junto, começou... deu risada. Aí todo mundo que tava em volta, deu risada também, entendeu? Parou, daí parou. Eu disse, tá, meu, vai embora, meu. Vai embora, de
tomou
pantufa.
Tomou corneta do Daron.
Tomou, rapaz. Vai esquentar o pé, meu.
Tá. Mas dormindo. Tu nunca jogou perto a próxima apanhar. Tipo, grupo. Isso aí tu te impôs fisicamente e o cara tá de pantufa. De pantufa de vó.
Bah, já aconteceu uma ruim assim.
Mas já aconteceu?
Já.
Mas em aeroporto, bar, também. Supermercado, o que houve?
No aeroporto também.
No aeroporto. Tio, para de
não
viajar.
Não vou falar. Eu tenho que pegar a voo, vou fazer o quê? Vou ir de carro. Aí também, eu não vou contar a equipe em questão, mas também era um jogo que era semifinal de Copa do Brasil. E essa torcida ia jogar. Eu, Copa do Brasil, a gente compra passagem. Então, eu geralmente compro a passagem.
Como assim? Tu compra?
Sim. É porque assim, no Campeonato Brasileiro, a gente recebe a passagem.
Tá.
Da instituição, da CBF, tá. Uma agência, vai lá e compra. Na Copa do Brasil, a gente compra e é ressarcido pelo clube.
Tchê, e tá cara as passagens aqui de Porto Alegre. Viu?
Ah, pelo amor de Deus.
Tá bizarro. Universo... Não, tá inacreditável.
Tá.
Tá. A minha namorada mora em São Paulo. Tchê, que inferno. Amor, vem morar em Porto Alegre.
Não quero entrar nessa questão, né? Mas assim, aí fui fazer. Então, quando é Copa do Brasil, eu geralmente compro mais tarde.
Tá.
Porque eu aprendi nesse dia. Porque a torcida sempre volta nos primeiros voos.
Claro, perfeito, entendi.
Então eu fui fazer o jogo.
Sim,
lá
faz o bate e a
torcida, e a torcida visitante,
uhum.
Cara, tinha uns 40 loucos. Tinha bastante. Aí eu tô passando assim.
Aí não tem bíceps que aguente.
Não dá, né? Dois ou três dá pra segurar. Mas aí eu tô passando por eles, eu passo por eles. E uns... Na hora que tu tá passando também, ninguém fala nada. Mas depois que tu tá lá na frente, aí os caras falam uma graça.
Aí, cagão!
É, daí o machão, em vez de baixar a cabeça e seguir, o machão ainda vai lá, fica assim e mete aquele...
Tu, no caso.
Eu olhar 43, assim, bem... Eu disse, tá, depois que eu fiz, eu disse, bah, fudeu, porque eu ainda não sabia onde era meu portão de embarque. Só que os caras estavam ali tomando um trago, troço. Quando eu chego no meu portão de embarque, também era no porão, nesse referido aeroporto, era numa parte lá embaixo. Aí quando eu chego assim no meu portão, tá aqui assim, Porto Alegre. Eu olho pro portão do lado, o mesmo destino que os caras iam.
Mano.
Ah, daí eu tive que chamar a guria da companhia aérea, né?
Não, olha só, não vai dar.
Eu disse, ó, nós temos dois caminhos. Eu disse, ó, de duas, uma tem que acontecer. Ou tu chama o povo da federal e segurança que tu tem aí, porque vai dar merda.
Não, mas tu fizeste uma cagada grande, pelo jeito, tio.
Não teve nada. Os caras perderam. O jogo foi 4-1, meu. 4-1 limpo, pelo amor de Deus.
Tá, 4-1.
Foi um jogo épico. Eu não posso dizer qual foi o jogo, senão vão saber a torcida.
Os caras vão no Google, fica tranquilo.
Não, mas não vai.
Mas tu não falou.
Eu disse, ó, então assim, ó, ou tu me chama os homens, ou tu faz o seguinte, ó, tu já me antecipa o meu ingresso naquele ônibusinho ali, eu fico bem quieto ali. Aí foi o que aconteceu.
Ela te antecipou a entrada.
Mas tá louco, meu. 10 minutos, tava uns 40, 50 ali já no portão, tudo pra ingressar, meu. É.
E, mas aí tu sentou longe deles dentro do avião.
Não, eu já tava no meu... Já
porque
tava,
dentro do avião ninguém sai.
Eu já tava... Eu tenho outra de avião também, muito massa. Tem...
Nossa, o que que...
Cara, vida de árbitro, meu. Essa do avião é mais massa que essa.
Qual?
Mas eu entrei no ônibus e fiquei. Eu fui também apitar um jogo que envolvia rebaixamento de uma equipe.
Vai comendo.
Sim, enquanto... eu só posso contar a história se eu tiver barriga cheia.
O meu pai me perguntou, tu tá ocupado? Eu vou mandar uma foto do aqui, ó. Pronto.
Aí.
E aí?
Fui apitar o jogo que valia rebaixamento da equipe X.
Tá.
num local X. E no fim das contas, essa equipe foi rebaixada.
Tá.
E tá, teve umas coisinhas no jogo lá, enfim, mas não...
Teve umas coisinhas no jogo, é assim que tu chama, uns erros, é beleza.
Mas assim, não interferiu, ia cair igual.
Tá.
Ia cair igual.
Beleza.
E aí, dali, a gente...
Teve lances polêmicos, só pra nós pontuar.
Então polêmico que divide opiniões, tá bom. Aí saía dali, eu ia ir pro... Tava indo pra São Paulo pra receber o prêmio de melhor do campeonato.
Ai... Não, fudido. Até fudidão.
Ah, era pra ter ganhado mais, hein? Só pra contar. Olha o choro, mas
não,
tudo bem.
E Copa do Mundo, né? Eu vou brigar por isso aí, tia. Copa do Mundo tinha que ter ido. Sério mesmo.
Uma outra, na próxima.
Como na próxima?
Aí...
Quantas Copas? Tu tá com 41, meu.
Não, mas ainda dá pra brigar por mais uma.
Opa, informação aí, pessoal. Com 45
não, isso ele não vai é uma informação, isso é sonho. Cara, daí assim, ó. Daí no fim também tô no aeroporto e tem dois torcedores daquele time.
Puta, mas que saco, tio.
E sempre com a porra do embarque de ônibus. Como gosto de botar um cara de ônibus. E aí vai, assim. E não era o destino final. Onde eu ia, não era o destino final desses caras. Porque eles iam fazer a conexão. No ônibus, eles já começam a me largar uma graça. E eu tô ali, firminho, né? Tô...
Mas que tipo de graça?
Ah, uns graças que os caras largam, né, meu? Umas bobagens. Ei, não sei o quê, roubou, fez merda, aquelas coisinhas. E eu tranquilinho, com a mochila aqui assim, né? Não é comigo. Até que continua soltando, soltando e a frequência vai subindo.
Sim,
vai subindo.
Vai se te irritar.
Até que, puf, estoura,
aí,
né?
Aí o gringo já começa a aparecer.
Não, quando começa a ficar vermelho, tu começa. Estou suspeito. Eu já sou meio corcunda, mano. Quando o cara quer ficar meio bravo, eu fico ereto. Eu disse, Tati, já deu, né? já deu, porque tá passando. E aí, silêncio. No ônibus.
Eu ia começar a rir, cara. Eu não ia conseguir brigar.
Cara, essa é sensacional, cara. Porque assim, ó, os caras estavam bem alterados.
Tá.
Eles estavam em dois, eu tava. Sim. Mas tudo bem.
Tá, tu também, tu tá em vários.
Estamos em dois também, tava aparelho. Aí. Tá, embarcamos na porra do avião. E assim, dá uma coincidência de eu tô aqui assim, entrando. E os caras vêm atrás. E estão atrás, assim, e largam outra piada.
Ah, meu Deus.
Aí eu disse, ai, ai, ai. Aí eu olhei pra trás, aí já aí, tá meu, vamos resolver agora então, na porra do avião os problemas, tchê, que é?
Largou isso.
Vai ser assim até lá, ou termina ou nós resolvemos, porque é a única coisa que tem pra fazer.
Ah não, eu me caguei aqui.
E a, não, mas tem que ser cagar, porque daí o bicho pega. E aí os caras meio que, se tava aqui assim. Aí eu fui lá, sei lá, hipoteticamente a minha poltrona era 19B.
Uhum.
Cheguei lá, sentei na 19B.
Não me diz. Não, não.
Jura?
Não me diz.
Tu sabe quem é que sentava na 19A e na 19C?
Não.
Os dois, cara. Quando eles chegaram pra sentar, eles olharam assim. Não é possível.
Ah, vocês se abraçaram, né, tia? Não,
aí o clima já ficou amistoso. Os caras deram risada. Eu disse, puta que pariu. Aí eles sentaram. Beleza, daí tamo voltando. Tamo indo.
É um na janela, o Darongo no meio.
Não, e eu tava fudido, eu tava no meio.
Podia e os braços assim, ó, e os braços.
Não, eu também não sou bobo, né? Eu já espalhei, né? Cara, e aí os dois assim. Bom, de cada lado, se eles quisessem bater, não ia acontecer, obviamente, mas eu tava ruim, né? Eu tava meio. Não tinha defesa. Daí começaram assim, ó, moral da história, cara. A gente teve. Dali até onde a gente ia era 40 minutos de volta, 40, 45.
Tá.
Cara, em 45 minutos nós ficamos amigos.
Isso cara é óbvio. Cara, o cara que não fica amigo teu, o cara é um idiota. Sério mesmo, né? Não tem como ficar bravo contigo, velho.
Cara, aí começaram a apertar, falando, ah, o lance aquele, assim, ah, meu pai, mas é, pois é, tu vê, é difícil. Aí tu começa a contar um monte de história. Sim. E conta que da dificuldade, como é que é. Os caras começam a abrir um pouco a cabeça. Sim, também. Óbvio. E no fim das contas chegamos no destino final, até foto tiramos junto, um abraço, mandou assim.
O cara já postou, que puta árbitro que é esse Darongo.
Cara, nós saímos de uma situação de quase uma peleia pra um troço de estar foto junto, todo mundo sorrindo.
Mas é evidente. Eu tenho uma foto contigo.
Deu pra conquistar os caras.
Eu tenho uma foto contigo no aeroporto de Florianópolis. Eu, as guris do Pretinho.
Tava, né? Tudo pretinho, dei isso. Presente pra todos vocês também.
Eu
puta que pariu.
Eu tenho dois conjuntos de cartão teu. Um apito E uma camiseta de arbitragem. Eu tenho ali na minha coleção de camisetas.
E aí, não ganhei nada, mas tudo bem.
Não,
ganhei a do Zeca.
Não, a do Zeca tu ganhou. E outra, tu ganhou um belo de um churrasco, né, tio?
E outra, nenhuma referência no Pretinho, né? Você, pô, encontrar um garoto
não.
Lá, cara, pum, pum, cartãozinho, presente. Eu tenho a foto até hoje, meu. Tava todo mundo lá.
Ele é muito gentil.
Piangers, o Porã, toda aquela cara.
O Potter, o Piangers,
tá, Porã, o Potter Pi. Também.
Ah, cara, a turma era boa. O Rafa vai botar a foto aí, Rafa. Bota a foto aí, ó. Bata a foto, nós lá brincando.
Todo mundo.
Acho que todo mundo que vê o Daronco finge que tá dando um cartão, né?
Não, os caras me pedem toda hora pra eu dar cartão pra eles assim e tirar a foto de eu dando cartão.
Daronco.
É fetiche, não sei qual é a boa.
Daronco, a pergunta que não quer calar. É, o salário de árbitro não é um salário que, digamos, mude a vida de uma pessoa, certo? Ou muda a vida de uma pessoa. Mas não era essa a pergunta, esse é só o início.
Isso
da
é um plus?
Esse é o início.
Tá, não, cara, é que depende da categoria do árbitro, entendeu? Eu, hoje, enquanto eu árbitro FIFA, hoje...
teu cachê, dá pra dizer o cachê do...
Eu vivo bem, eu ganho bem.
Mas o cachê de um árbitro FIFA num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro...
Depende do que, com o que tu quer comparar. Tu quer comparar o que eu ganho num jogo com uma pessoa... normal, ou tu quer comparar o que eu ganho com o contexto do futebol. Se for dentro de um contexto do futebol...
Tá fudido.
Tá ruim,
é,
né?
Porque
é aqui...
Tá pito Messi.
É aqui o árbitro e o outro aqui. Tu vai apitar um jogo fudido que vale...
Nada.
80 milhões pro campeão e tu ganha aqui. Então...
Tu acha que o árbitro deveria ganhar mais?
Muito mais.
Quanto muito é que mais. Tu acha que o árbitro deveria ganhar?
Ah, eu não vou falar em valores aqui,
não,
né?
Mas porque nós queremos, pessoa... nós
não,
queremos.
Não, não, não dá. Não as pessoas não vão entender. Não, não, não... Cara,
Não, mas o árbitro...
Esse mundo do futebol, ele é completamente à parte. Porque se eu falar um valor X... Primeira não, coisa.
Eu te
se eu for te dizer o valor que eu ganhei no jogo do Campeonato Brasileiro, X, tu vai postar isso daí?
Não vai postar.
Os caras vão estar vendo ali.
Sim.
Não vai chover comentário lá, os caras dizendo, tá ganhando demais pra fazer merda. É a primeira coisa. Porque vão comparar o que eu ganho num jogo...
Com uma merda que tu faz.
Não, cara, mas com um salário de qualquer outra ocupação fora...
Mas assim...
Fora contexto do futebol.
Mas tu me trouxe um dado... E cara, eu fui pra um outro caminho, eu ia te perguntar outra coisa. Mas tu me trouxe um dado interessante. Tu apita jogos de Série A... Pô, por exemplo, final do Super... Aquele Super Copa do Brasil. Uhum. Flamengo e Galo. Uhum. Tchê, um time custa 899 milhões e o outro custa 898 milhões. Num lado tem o Gabigol, do outro tem o Hulk, o Felipe Luiz, o Arana, né? Tipo assim, e tu tá lá com os teus míseros...
Tu é o maestro daquilo ali. Tu não é estrela, obviamente, a gente não é estrela.
Não, a estrela... pergunta, tu tem que passar desapercebido.
Isso aí. E os caras são estrela. Só que tu tá gerindo tudo aquilo ali.
Tá.
Quando se pega e bota no papel. O que cada um ganha. E o que tu ganha...
É piada.
Sabe? Não, não...
É por isso que tu
vem aqui. Assim, ó.
É por isso que tu vem aqui e o Gabigol não vem. Tá aí.
Não,
tá
é
bem
por...
claro. É por
eu
isso que o Gabigol
que vem
não vem aqui.
Eu tenho que vir aqui pra complementar a renda, porque tu tá me pagando muito bem. Muito não, obrigado. É o segundo pico que tu vai me fazer.
É vou isso pagar aí, a gasolina do Daronco, já agora já tá prometido.
Não,
aliás,
não.
Qual é o Pix do Daronco? Daronco, qual é o Pix
não,
pra
não,
botar...
Não. Vai dar merda isso aí, vai começar a aparecer depósito lá, os caras vão dizer que é pra coisa de jogo. Não, não, sem
então,
Pix.
Então, bota o meu Pix, Rafa. dudagarbi@hotmail.com. Quer ajudar este mero criador de conteúdo? Deposite um Pix para dudagarbi@hotmail.com. Que se vier um Pix legal, eu vou passar pro Daronco, que é meu parceiro.
Boa.
Tá, pra
boa.
Nós fazer. E aí a gente traz... E pra pagar a passagem do Gabigol. Mas é que... Sabe o que eu ia te dizer? É, tu tem um carisma muito legal. Tu tá com 41 anos, tu não vai apitar mais...
Vai ficar até quando falando a minha idade, meu?
Tá, foi mal.
Tá me fudendo.
O que eu quero dizer é o seguinte. É, vamos virar influenciador digital ou não?
Não,
no Instagram
eu não tenho esse perfil, né, meu? Eu sou um cara...
Agora, mas tu pode virar depois.
Depois pode ser.
Até quando o Daronco vai apitar?
Até essas pernas aqui aguentarem, ó. Dá pra ver aí, ó. Até elas aguentarem.
Fica de pé, vamos ver qual é o tamanho do Daronco em relação ao Duda Garbi.
Ao Duda Garbi, vamos ficar do lado do Duda.
Oh, pô, é grande mesmo. Eu tenho 1,76m. Aqui tu vê o tamanho do Daronco. Daronco, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Porque de verdade, cara, o Instagram agora eu vi, porque eu já te seguia antes. E entre nós aqui, pá, era um arroba Michuruca, velho. Bah, mas Michuruca, velho. Cara, alemão, 1980 e não sei o quê.
81, meu nascimento, alemão. Eu sou alemão, meu apelido de infância era alemão, vou botar o quê?
Não, mas vem cá, tu é uma estrela, cara, do futebol brasileiro.
Não, eu não sou estrela, cara, não sou estrela
de
nada.
Tá bom, tu é um árbitro grande do futebol brasileiro, arroba alemão, 1980, que chinelagem.
Não tava imponente, né? Não, eu acabei mudando, que agora, daqui um pouco, eu vou abrir, já não teve mais...
Qual é a arroba de Anderson Daronco agora?
É andersondaronco.árbitro. Esse é o de verdade, hein? Tem muito fake por aí, denuncia essas merdas, tia.
Não, facão.
Não, e tem uma queixa pro Instagram, eu tô careca, não tô careca ainda, mas...
Tá quase.
Eu já não aguento mais ficar denunciando a porra de uns perfis e não faz nada, tchê.
Tá, o que o Instagram...
Ainda é capaz de deletar a minha conta de verdade, já aconteceu
que
isso.
Que é fake.
É, né, por atividade suspeita, tô informando 40 contas fake.
Ah, tu fica denunciando.
Sim.
Tu fica na concentração lá, antes de jogo, denunciando
conta. Não tem nada pra fazer, não fica nada pra fazer. Enquanto tu faz exercício, digita lá Anderson Daronco na procura...
Vê quantos vem.
Nossa.
Então, atenção, o Instagram do Daronco é andersondaronco.árbitro.
Árbitro, isso aí.
Agora, eu vi que mudou esses tempos.
Não, eu ia deixar...
Eu segui o alemão em 1980.
É, eu ia deixar aberto. Aí, na primeira que eu abri também, já deu problema. Aí dei uma fechada, mas vou deixar aberto.
O problema que deu, que nós vamos falar
é o
pessoal do Peru. Não a galera do Peru ali que mandando um abraço pro Daronco.
É que eu também tinha que descobrir aí uns mecanismos de defesa, assim, porque eu também sou
tipo, me pergunta,
gringo lá da roça.
Amigo, mas eu sou teu amigo, me pergunta e te ajudo.
Não, vai me ajudar, se eu tenho que evitar que o pessoal comente. Se eu pudesse evitar que os caras olhassem meus stories, eu evitaria, mas isso ainda não tem como.
Não tem.
Mas eu consigo evitar que comentem, né?
É, dá
pra... Mas não posso evitar. Tchê, os caras pegaram todas as minhas fotos lá, cara. Foto pessoal. Claro que eu também não tenho muita foto...
Sim, mas nada com os filhos, família e nada. Não.
É, mas eu tinha foto dos filhos lá.
Tá.
Tem foto dos filhos. E no fim, não usaram.
O que tu acha de profissionalizar este perfil? Agora eu tô dando uma consultoria aqui pro Daron.
É, eu não tenho dinheiro pra isso. Tu quer fazer de graça pra mim?
Tem dinheiro pra isso.
Não, quem me fuder, quem me tirar os poucos pilos que me...
Porque eu acho o seguinte, cara, tu tem que pegar o teu Instagram e postar curiosidades, cara, virar um influenciador digital,
não.
Porque daqui a 4 anos que tu não vai passar dos 45 apitando, né?
Pelo amor de Deus, por que não?
Não, tu já tá fazendo muita cagada agora, tá ficando cagada já.
Tu quer me aposentar, tá. Meu, vou fazer o quê? Não.
E aí, o Daronco vai virar influenciador digital. Na real, tu vai querer ir pra Globo, né? Tu tá louco pra comentar, né? Eu já tô.
Vou deixar, estamos guardando uma carinha lá na Globo. Alguém, nós vamos puxar o tapete de alguém lá.
De alguém. Ou tu vai trabalhar comigo. Se nada der certo, tu vai vir trabalhar comigo. Tu vai vir trabalhar comigo.
É um convite?
Claro, mas desde já tu tá convidado.
Então tá.
Olha aqui, o que eu ia te dizer. Quando acabar a arbitragem, tu diz, Duda, acabou. Acabou. Aí tu me avisa que tu vem trabalhar aqui.
Eu tenho alguns caminhos. Eu posso seguir na arbitragem, eu tenho perfil pra... Que eu gostaria, de verdade, do
vamos
coração.
Lá.
Gostaria de ser instrutor de arbitragem, ou ainda trabalhar em alguma gestão, sabe? Porque eu acho que
como
eu tenho condição.
Como o Gaciba foi algum tempo e agora já não está mais?
Sim, sim.
Uhum.
É possível. É. Ir para a televisão também é
uma possibilidade.
É uma possibilidade, que eu digo assim, não é algo que eu almeje, né? Mas eu sei que é uma possibilidade pelo nível de visibilidade que eu sei que eu tenho, de credibilidade, enfim, e tal, por ser extremamente reconhecido a minha figura.
Certo.
E talvez isso seja procurado lá em algum momento por N emissoras que tem, enfim, os diversos
campeonatos. Não, e hoje está descentralizando, né? Tipo, eu já tô transmitindo o jogo.
Fica
né?
mais fácil, fica mais
claro.
Fácil. Antes os caras que um pouco tinham que morar lá, não sei aonde. Eu ficar viajando.
Tu quer comentar
daqui
arbitragem no meu canal aqui, no, nas transmissões
não,
que eu faço?
Não, eu não posso fazer isso, né?
Não, se tu quiser, tá convidado.
Não, vai ser no primeiro comentário que eu faço, os caras já... Já me cortam, já caiu, né? Não dá.
Mas eu acho que tu tem de verdade, eu tô querendo agora. Agora sem brincadeira, eu acho que tu tem várias possibilidades. Mas a aposentadoria ainda não tá no teu radar, é isso, né?
Não, tá longe, né? No mínimo uns 10 anos apitando.
Não, mas pode? Quantos anos o árbitro mais velho? Qual a idade do árbitro mais velho hoje no Brasil?
Eu não tenho certeza da idade do... Acho que o mais antigo é o Marcelo de Lima, do Rio.
Sim.
O de Lima e o Voaden, eu acho.
46, não é o Voaden?
Não, mas o Voaden tem mais.
Tchê, 50 anos
não
é o Voaden.
Não tem 50. Eu não vou cometer um pecado aqui de dizer a idade, porque eu não, de fato eu não sei.
Não, mas eu procuro aqui, cara. Tem
não,
pode
pesquisar. Mas o de Lima é um pouco mais antigo. E é um baita árbitro, entendeu? O Marcelo de Lima Henrique, do Rio. Mas é um baita árbitro. Tem um conceito. Não vem cornetear os caras aqui, que eu tô com a faca na mão. Tá? É, assim, hoje a gente pode ir até onde o corpo...
46, acertei em cheio, Voaden.
46, Voaden.
Voaden, ah, então 46. Tá,
então, dá pra seguir até o teu corpo.
Sim, óbvio.
Aguentar. Tu passa nos testes físicos e tá tendo um rendimento técnico no campo de jogo suficiente dentro
que tinha
da...
um limite.
Do que... Não, antes tinha um limite.
Ah, então tá. Então eu antes tô muito atrasado
em... Antes tinha um limite de 40, por isso que tu me atrasa. Vai ter o assado 3 ainda. Antes tinha um limite de 45.
Sim.
Esse limite caiu.
Tá.
Tá? Então agora o cara segue. E com a questão do VAR ainda, daqui a um pouco tem alguma galera que pode sair do campo de jogo e pode ir com o VAR. Ficar sentado lá com 55 anos, tá na frente do VAR. Entendeu? Não sabemos. E eu quero ir... Cara, também assim, ó.
O máximo que der
também.
Atrapalhar.
Isso aí, dentro de um limite de decência.
Óbvio.
Porque, tipo assim, não adianta eu com 50 anos. Desculpa que eu tô com a boca cheia.
Não, fica tranquilo. Engole que não tem problema.
Eu com,
não.
40, eu com 50 anos.
Já fez muito mais merda na TV. Não é morder que tu vai morder.
Não é falar de boca cheia.
Não é falar de boca cheia.
Não é com 50 anos. Tipo assim, eu com 50 anos, eu tenho que estar sendo útil.
Uhum.
Tipo assim, bem aproveitado. Não posso, porque também, com o passar da idade, o comprometimento físico, que eu digo assim, a tua entrega, pra tu se colocar em condições de estar no campo de jogo, é muito mais pesado.
Não, sem dúvida, tá louco.
Aí
13 quilômetros com
o aí tá essa relação entre entrega, o que tu te esforça, e entre o que tu ganha, tipo assim, tu apitar um, dois jogos, já não dá mais. Então tem que ter uma quantidade X de jogos, sendo que ainda jogos de alto nível. Não vou querer, com todo respeito, com 50 anos vou estar fazendo um jogo lá de Série B, Série C... Não é que é ruim, cara, não, mas eu vou estar tirando um espaço de gente que precisa desses jogos.
Tá, e a FIFA, tu pode ficar até quando? Como árbitro FIFA? Também não tem...
Não tem mais.
Tá,
não tem mais, mas existe ali um limite, mais ou menos, 45, 46. Depende também do teu nível de aproveitamento internacional.
Sim. Né? Não, mas tu tá sendo muito bem aproveitado.
Não, tô sendo. Daqui, imagino que eu vou ter mais ainda um ciclo...
De Copa?
De Copa, mais ou menos uns 4 anos por aí. Então, teoricamente, se tudo andar bem, até por ali 2025, 26, eu continuo nessa condição.
Sim.
Se eu mantiver o rendimento atual, obviamente.
Sim.
Aí depois, não sei. Tem gente com mais idade que eu.
Dor de barriga no meio do jogo.
É culpa da tua carne. Vocês fizeram piada, né?
Antes de nós falar da dor de barriga, que não foi cagada, né? Não foi dor de barriga de fato.
Não,
teve
não
outra
foi.
Coisa.
Eu tenho...
É um plot twist que chama.
Se eu tivesse com essa porra dessa faca aqui perto de quem fez as reportagens, que eu vou dizer quem fez as matérias, Deus o livre.
Os caras quase pegaram pesado.
Eles escutaram também.
Mas tu foi atrás pra...
Não, porque depois, no outro dia de manhã, me ligaram, pedindo pra eu entrar ao vivo, dar entrevista e coisa. Eu tive entrevista o caralho, meu. Vai se fuder, meu. Tô pensando o quê?
Acho que foi bem educado com o pessoal.
Mas, cara, os loucos me fodem. Primeiro eles invertem a ordem dos fatos.
Vamos lá.
Tá, porque...
Vamos lá, te abre. Usa esse canal maravilhoso pra tu te abrir e explicar o que aconteceu.
É porque isso é um troço que me incomoda. Vou deixar a faca aqui, já. Porque eu fiquei 2, 3 dias só recebendo mensagem, porra, meu, tu tá bem, e piadinha do que o cara tava, sabe?
Que tem uma foto que tu tá assim, ó.
Porra, mas tava foda. Uma que os caras inverteram o fato do negócio. Tá.
Tá, vamos aos fatos.
O fato verdadeiro.
Vamos lá.
Não, vamos ao fato da mentira jornalística pra ganhar like e comentário na porra do Instagram.
Tá, vamos lá.
Os caras botaram lá que Daronco passa mal e cai sozinho em campo.
Eu dei like nessa aí.
É, isso aí. Um parabéns pro UOL e pra ESPN.
Olha aí.
A ESPN já não me chama mais pra comentar agora.
Não, chama sim, já vai passar.
E aí...
A gente não tinha como saber antes de
como que não, quem não tem como saber? Olha a porra do vídeo, meu. Como que não tem como saber? Não.
Será que ele, Daronco, sentiu algum problema físico, hein?
É isso mesmo. A gente vê que ele tirou ali o spray, ele tá pedindo pra esperar. A Edna pitou aqui no domingo de manhã, junto com a Neuza. Ó, ele se machucou aí, ó, sozinho. Olha a imagem.
Então vamos ao motivo. Gente, atenção. Motivo do Daronco ter quase tido um...
Não teve isso, cara. Cara, eu tava correndo numa situação de contra-ataque.
Tá.
E, cara, já era 30 e pouco do segundo tempo. Imagina, e carregar essa carcaça aqui, quase 100 quilos, já tava ruim.
Não.
Mas tava indo, né? Tava em alta velocidade. Depois que...
Depois que bala.
Demora pra sair, mas depois que sai, Deus o livre.
Vamos parar.
Então já tava no processo do embalo. E aí um cara cruza atrás de mim, meu, um jogador cruza por trás de mim e dá só um taquinho. Mas é o taquinho, cara...
É que... quase um passapé.
Não, não foi bem assim. Foi diferente do que o Jean-Pierre tomou do Vila Sante no Grenal.
Ele foi atropelado ali no meio do campo, no ataque do Inter.
Opa! Bem diferente. Um abraço pro Jean, mas foi atropelado. Sim, foi com outro, não foi comigo. Cara, só que eu tô na passada, que assim, aí foi só um taquinho. Cara, mas tu imagina, sem quilório. Cara, depois que tira o equilíbrio... Cara, assim, eu dei uns... Uma meia dúzia de passada, assim, eu tava estaviando. Não, ainda não chegou o ponto de cair. E tu sabe, assim, ó, não sei se tu já caiu alguma vez em qualquer lugar. Quando tu vê que tu vai cair, aí as coisas começam a acontecer em câmera lenta. Então eu tava lá, que assim, eu tava... Sabe, tava...
Foi caindo.
Tava em slow. Fui caindo. Mentalmente eu já sabia que eu ia cair. Mas eu tentei fazer todo o esforço do mundo pra me manter em pé. Então tu imagina se eu devo ter recrutado toda a musculatura que tinha, meu.
Sim, tudo. Tu chamou no abdômen um...
No abdômen. Isso aí, o abdômen.
Cair.
Musculatura do equilíbrio, tudo. Então, o core.
Eu
tava... Até que chegou um ponto, tu vê assim, ó, não, deu merda, vou cair mesmo. Então, aí foi, daí... Tá, daí aquela rolada que também, graças à minha experiência esportiva, eu caí bem, sabe? Dei um rolinho bom ali, coisa que o cara aprendia a cair. Jogando handebol e vôlei, a gente aprendia a cair. Sim. Aí dei uma caída boa. Só que, cara, quando eu me levanto assim, né? Eu levanto, meu Deus, o meu abdômen tava lá na lombar de cãibra. Tava lá atrás. Aí eu tentei dar um passo pra frente assim, deu aquela encolhida de novo assim. E eu disse, bah, meu...
Agora não vai dar.
Não tem como. E não parava e não saía nunca. Não, tava assim, a cara de desespero, meu, tava foda.
Tava foda a cara do Daronco da hora aí, Rafa.
Não, tava foda. Cara, mas tu já teve câimbra no abdômen?
Nunca
cara,
tive.
Dói. Uma que dói.
Eu tô tendo agora.
Uma que dói e outra coisa que assim, ó, tu não tem o que fazer. Tu só espera, meu. Só larga, espera.
Espera
deixa...
passar.
Não, espera passar.
Mal,
E aí, o jogo tava 0-0, os caras queriam jogar. Aí tinha um jogador brasileiro que jogava lá no time do Barcelona. O cara chegou pra mim, tá, Daronco, vamos jogar, não sei o quê. Foi aí que eu fiz sinal de cara, calma. Calma, só um pouquinho, que eu tô com cãibra. E aí eu faço esse sinal da mão. Cara, e tava uma dor absurda. E não parava, e a musculatura tava dando volta na coluna. Não tinha como, meu. Aí daqui um pouco o goleiro lá do outro lado, lá, o goleiro que queria jogar o tiro de meta, tava uns, sei lá, uns 40 metros, 30 metros.
Ei, profe, aí que lugar, não sei o quê. E eu, ei.
Na minha cabeça eu sei que eu tô com cãibra. Só que, cara, o que eu vou imaginar com os caras?
Aí que tu tem que absorver.
O sinal ficou parecendo, tá? Parecia que tava.
Mas aí que tu tem que absorver a ESPN e UOL. Porque, cara, a imagem chega pra nós.
Não, não tem que absorver nada, porque os caras são uns idiotas, certo? Eu tive dor de barriga e ela passou em 30 segundos. Então foi isso que aconteceu? Não,
Daronco
não dá.
Para o jogo pra dar uma cagada.
Ou quem sabe eles antes de fazer o negócio, ô, meu, o que que aconteceu lá?
Ah, o meu tá louco, cara.
Entendeu? Aí tá, daí viraliza essa imagem, viraliza a manchete. Sim. Pra ganhar o like e
mas
o comentário.
Mas a manchete é maravilhosa. Tia, tu tem que deixar a manchete. Essa manchete é muito boa. Daronco parou o jogo pra dar uma cagada.
Vai,
cara, isso
vai,
é
vai responder 100 mensagens de WhatsApp se tu tá bem. E as piadas, e o que que houve lá? Os caras botam o emoji lá do...
A cagadinha. E eu, meu, mas eu não, tenho.
Chega
uma...
um ponto que tu já tá estourando, né, claro. Meu? Com os parceiros, né?
Claro. Chega! Né? Tá, mas, meu, eu quase agora tive um. Ai! Tá mandando aqui.
Ai, deixa eu respirar. Cara, eu respirei fundo aí quando eu vi.
Ai, meu Deus, velho.
Tá, agora vai, vamos jogar de novo, entendeu?
Conseguiu jogar.
Foi o que aconteceu.
Ah, que nem eu. Tá, agora vamos fazer a entrevista de novo.
Não, foi foda.
Ah, meu, tá louco.
Cãibra no abdômen, quem teve sabe.
Resumindo, tiveste cãibra no músculo do abdômen.
Essa é a verdade.
Essa é a verdade.
Ah, ninguém manda, tem um tanquinho, né?
Não, é. Tá legal. Aí eu tipo, puta, agora me fugiu o negócio, cara. Era muito boa, pero... Tá. Além dessa aí, a outra treta foi o bagulho do Peru, aquela bola. Vamos aos fatos. O que que aconteceu? A bola entrou ou não entrou no jogo contra o Peru?
Não, cara, tu sabe que nesse ponto eu não posso entrar.
Tá.
Tá, porque...
É um lance técnico.
Não, é exato. Não, não posso dizer.
Tá, tá. Eu não quero te prejudicar. A última coisa que eu quero que tu volte aqui várias vezes. Aliás, tu vai trabalhar comigo. Então eu não quero que tu te atrapalhe. Olha aqui, a outra coisa que eu ia te perguntar. Supercopa do Brasil. O vai a 10-9. Ganhou o Galo. Até quando pode ir pênalti?
Até amanhã. Até alguém ganhar.
Pode ir até não poder mais.
Sim.
Aí ficam se repetindo os cobradores e tudo fica, mais.
Até isso foi algo que eles, os jogadores mesmo tiveram essa dúvida nesse jogo. É, porque,
então,
por exemplo...
Não tô tão louco, vamos lá.
Estourou, tipo assim, estourou os primeiros 11 a bater.
Uhum.
Esses primeiros 11 a bater, eles tiveram uma sequência...
Ah, eles podiam mudar daí, os caras.
Eles tá. Poderiam mudar.
Tá.
Entendeu? Tipo assim, primeiro bateu fulano, uhum. Tá. A partir do momento que estourou esses 11...
Muda. Pode
zera
mudar.
Zera tudo. Pode mudar. Eles podem iniciar uma nova sequência.
O que não repetindo o último.
Sim. O que não pode é um jogador bater três pênaltis enquanto o outro bater um só.
Tá, perfeito.
Não sei se tu entende a questão.
Sim, claro,
a questão.
Óbvio.
Então zerou os primeiros 11. Depois disso, se inicia uma nova sequência de outros 11.
Tá.
Sendo que a cada momento, dentro desses 11, tem que ser um diferente do outro. Tá? Mas eles não precisam obedecer a mesma ordem dos 11 primeiros.
E o que que tá passando na tua cabeça ali? Pá, nós vamos até amanhã, Kate.
Eu disse, pô, tô com fome já, preciso jantar.
Nós vamos até amanhã.
O que eu posso fazer? Vim, por isso que eu vim aqui matar fome agora.
Matar fome. Enquanto o Daron come uma carninha, eu ia apertar outra coisa. Esse jogo, cara, o supra-sumo do futebol brasileiro. Flamengo e Galo. De repente, colocando aí o Palmeiras, o São Paulo, quem sabe que tá jogando futebol legal e tal. É, eu ia te perguntar o seguinte, quando tu apita Série A, B e C, tu sente uma diferença, como é que tu sente essa diferença para apitar? Qual é a diferença que tu vê entre apitar a Série A, a Série B e quem sabe até a Série C que tu apitou no passado, afinal?
Cara, existem algumas diferenças. Obviamente existe uma diferença técnica.
Dos jogadores.
Dos jogadores, do jogo. O jogo ele é diferente, né? E também existe uma questão também de credibilidade. Às vezes tu vai fazer, com devido respeito, mas tu vai fazer um jogo na Série B, na Série C. Existe um nível já de aceitação em torno do teu nome muito mais forte do que tu faz na Série A daqui um pouco, entendeu? Claro que eu sei que eu tenho um respeito grande, assim, na primeira divisão, claro. Mas tu vai pra uma Série B, pra uma Série C, é um respeito maior ainda.
Eles...
Então tu vai pra, daqui um pouco, entendeu? Pra dar uma credibilidade pro jogo.
Uhum.
Sabe? Pra dar uma segurança pra aquele evento. Tipo, ó, foi na final da Série C. Porque é um...
Foi legal pros caras, né?
Foi legal pros clubes.
Óbvio.
E é legal para a instituição. Mostra o quanto a instituição também está valorizando aquela partida. Não é um demérito para mim ir lá. Eu tenho que entender que isso é importante para a instituição.
É bacana, né? Dar de vez em quando e voltar às origens, vamos dizer assim.
Não, eu quero estar apitando sempre. Se eu não tiver na Série A, eu quero que me bote na B, na C, na D, qualquer jogo. E daí também existe, obviamente, também a diferença técnica. A Série A tem um jogo que é mais... um pouco mais especulado, às vezes mais, melhor jogado. Já tu vai já mais pra Série B, já é um
confronto.
Já é um nível de disputa muito maior. É um jogo em que, às vezes, a imposição física se faz valer muito mais do que a imposição técnica.
E aí, como se comporta uma arbitragem em um jogo da Série B? Ela precisa ser mais rígida ou a teoria segue a mesma?
Aí é que tá, que é diferente.
Precisa interpretar o jogo antes de mais nada.
Eu tenho que saber, só que, tipo assim, é diferente eu chegar lá e apitar um jogo do que se fosse o Duda Garbi que tá apitando esse jogo.
Entendi. Óbvio.
Entendeu? Então, é um nível mais de disputa. Mas como vai um árbitro já mais top, teoricamente os caras também baixam esse nível de intensidade da disputa, ou até eles às vezes eles mantêm, mas não é um jogo em que se aceitam as suas decisões de uma forma mais tranquila, mais fácil, tu não é tão questionado, porque tu chega com outro status. Diferente do que se fosse tu, por exemplo, apitando lá, dúvida. Um cara que frequenta mais só essa série, digamos assim, aí ele já tem que matar um leão a cada jogada, porque os caras vão... É uma questão de imposição física mesmo.
Nessa pegada, o Daronco pode, por exemplo, apitar um jogo... Eu não quero usar o meu exemplo, mas, por exemplo, tem um jogo, tem um campeonato de várzea super popular no interior do Rio Grande do Sul. Os caras querem tu como uma atração. Existe a possibilidade de contratar o Daronco?
Mas toda hora eu faço isso.
Ah, é?
Claro.
Quanto é que custa pra... Qual é o cachê do Daronco?
A mesma taxa do Campeonato Brasileiro.
Ah, não. Tá louco. Acabou o evento.
Que acabou o evento, cara?
Tia, tu ganha bem.
Tu vai apitar um jogo desses aí, assim, ó, vai...
Chegasse de Mercedes aqui em casa, tia.
Vai 3, 4, 5 mil pessoas.
Opa.
Numa final de campeonato municipal, muito em função de tu estar ali.
Sem dúvida.
Tu se torna uma atração para aquilo ali.
Claro.
Uma que é um jogo que naturalmente seria um jogo...
Bah, por isso que eu ia dar
de
pergunta.
Merda. Seria seria um jogo ruim. Ele já deixa de ser ruim, porque tem tu ali, então os caras já imaginam, porra...
É, o nível é foda.
Fulano tá apitando, então os caras já não questionam. Faz até questão de tomar um cartão amarelo. Eu tomo um cartão amarelo e diz assim, não, bah, muito obrigado, saí rindo.
Tomei um cartão amarelo do Daronco.
Assim como o torcedor que vai ali no jogo, ele vai...
Pra te ver.
Pra ver, pra falar uma bobagem. Tipo assim, vai, é o ápice daquele dia ali. Tipo, fui lá e xinguei o fulano. Falei umas bobagens pra ele, coisa assim. Tu sabe que é... Que é só. Mas é daquilo ali, do futebol amador.
Mas
uma
então
coisa assim, legal.
Isso
vai, cara, termina o jogo, meu.
Foto.
Assim... Parece que eu vou parecer um idiota falando, não sou assim.
Mas uma estrela, tu tira foto meia hora.
Imagina. Mais de hora. Tu não consegue sair.
Sim.
É foto com todo mundo.
Mas legal pra caralho isso.
Então é quase como um arroz de festa, entendeu? É,
sim. No dia seguinte tu tá no Instagram da cidade toda.
Todo mundo, tá todo mundo. Tira foto com todo mundo, entendeu? Tu tem que... Cara, uma que tu tem que agradar as pessoas. Estão sendo legais contigo e muitas ali realmente te veem como um ídolo, sabe? Então tem que ter esse trato bom.
Num jogo desse?
Já aconteceu também.
Já fizesse cagada em jogo de festivo?
Já, em final assim, já. Pra fazer o quê?
O Daro, bola de vista, daí tu errou. Não tinha, porque não tem VAR, né? Jogo festivo não tem VAR.
Aí não tem foto, né?
Tu não me vem pedir foto que eu errei, tô brabo comigo, fiz cagada.
Não, tu sai meio ligeirão, né?
E aí tu leva teus brother, tipo assim, meu, tem uma barca pra nós.
Eu não me meto muito assim, porque geralmente tem uma associação de arbitragem que apita esse game, uma associação de arbitragem amadora.
Uhum.
Aí os caras fazem um investimento alto pra tu ir ali, a prefeitura paga um pouco mais, ou as equipes, enfim, um patrocinador. E eu digo, não, meu, pode deixar os bandeiras são daí mesmo, entendeu? Vai com quem tá aí. Vai
tu não
com
leva
quem...
o Rafael, que é teu
bandeira.
Tu tem duas bandeiras, geralmente, não?
No Campeonato Brasileiro, sim. Eu levo o Rafael, eu não quis vir nem aqui, tu tá sem moral, então não, não vai.
O Rafael, bandeira, ia ser muito legal receber um bandeira. Nunca pensei e ia ser muito... Rafael, no Daronco 3, eu quero que tu esteja aqui.
Primeira vez que nós vamos dar moral pra esses caras, pros bandeirinhos,
porque
eles não
é a primeira
querem.
Vez que eu não quero,
eles não podem, não, bah, podem, não podem se queixar. Então eu sempre deixo assim, não, vamos botar os caras aí que... que trabalharam o campeonato inteiro. Pô,
e tu também, vê muita coisa
e, não,
ruim.
Não, e assim, ó.
E tu vê muita coisa ruim nesses campeonatos.
Cara, eu vou dizer assim, se muitas vezes se tira a bola do jogo, eles continuam jogando, eles não percebem. Porque eles querem sedar, se bater. E voltando nessa parte dos bandeiras, eu também acho legal, porque tipo assim, tu imagina, pra dois bandeirinhas lá de futebol amador.
150 que, reais o jogo.
Não tô dizendo preço, não tô falando em preço.
Não, mas
eu tô dizendo tá com pela oportunidade, claro, de trabalhar comigo.
Claro, compartilhar.
Então é algo assim que os caras vão levar pra sempre, meu. Então por que tu vai privar isso aí, entendeu? Por que eu vou levar um bandeira, sabe, que trabalha comigo toda hora? Se tu também pode estar fazendo esse agrado, assim, para uns caras assim.
É incrível.
Que é o mais perto do que eles vão poder chegar daqui um dia num futebol profissional, eles poderem dizer que trabalharam comigo.
Tu não vai ter então, um valor para te contratar. Eu quero te contratar.
Cara, eu não tenho.
Só no WhatsApp,
eu não tenho intermediário, velho. Os caras,
é direto em ti.
É direto comigo, não então, tem intermediário.
Atenção, vai no Anderson Daronco, ponto árbitro.
Já tem, cara. Daqui uns dias eu tenho umas. Uma ou duas final de amador pra apitar no estado de São Paulo.
Ah, é? Pô, sim. Tu já tá Brasil todo.
Não, já fui no Mato Grosso, já fui Santa Catarina aqui, vou toda hora. Paraná, agora esses dias eu perdi de ir, porque tinha um compromisso já. São
que
Paulo
legal,
tem.
Velho.
E tem uma faculdade de São Paulo também, de teologia, que tá querendo...
Teologia? Que
teologia. Os caras vão fazer lá e...
Os padres, bom, passagem... a reza vai demorar uma hora.
Cara, passagem aérea, tudo, tá... É bacana,
cara, que
é legal.
Legal, velho. Bah, fiquei legal. Felizão. Árbitro como o Daronco pode ter patrocínio pessoal?
Em jogo do Campeonato Brasileiro, não.
Não. Mas tipo assim, o Whey Protein quer fazer uma ação contigo.
Tá na hora, estão perdendo tempo. Como são burros, né, cara? São muito burros.
Mas assim, a marca de suplemento alimentar. Tia, vamos contratar o Daronco.
Porra,
pode?
Mãe, ó, whey protein, creatina, glutamina, essas coisinhas que dá pra tomar, né?
Mas eu quero saber, pode ou não pode?
Pode.
Pode? Então, pode. Gente, andersondaronco.árbitro. Chame esse homem, ele merece.
Fala com o Duda.
Fala comigo. Eu vou atalhar no caminho, porque ele vai vir trabalhar comigo.
Não,
tá, então
dá.
Pode ter...
Pode, Catia,
tu vai virar influenciador digital muito em breve dessas
tuas coisas. Eu não tenho perfil, não sei fazer essas graças.
Como é que tá o MOOC? Tu fizeste hoje o MOOC?
Bah, mas tá devagar.
Tá devagar?
Não tem nada.
Não, tá grande. Não, tá. Eu trouxe aqui, atenção, Rafa. Eu trouxe aqui, ai, cara, um querobel de 16 quilos. Nós vamos... Ó, eu... Puta merda. Ai, cara, eu também não sou... Ó, eu faço com as duas com dificuldade, porque eu também tô magrinho.
Vamos ver
como o Daronco se sai...
Tô fudido, cara.
Com 16 quilos. Ai, caralho.
Tá, o que eu tenho que fazer?
Não, só fazer um bíceps, que eu acho que já dá pra se ver. Quantos tu acha que... Tu faz bíceps assim com... Já te faço o negócio.
Esse aqui assim. Não, dá pra fazer assim, dá pra fazer aqui.
Ah, não, é forte mesmo. Ah. Não, é forte mesmo.
Não, cara.
Não, mas forte não.
Esse aqui tá simplesinho, né?
Não, mas tio, esse aqui eu não gosto. Isso aqui é 16 quilos, cara. Mano, tu tá pegando fácil. Não, tu tá bem mesmo. Não, tu tá bem mesmo. 41, eu vou falar a tua idade, tu tá bem demais.
Tá louco, meu. Com a canhota. Tá, já parou? Eu já fiz a graça, né? Tá bom.
Tá bom. Tia, eu mal pego esse negócio direito. Mas tu tá bem demais, meu. Tá louco, tia. Quem é o cara mais famoso que tu tirou foto? Pode ser como fã ou como alguém que achou legal tirar foto contigo. O Adnet, de repente.
Não, Adnet, não. Cara, quem pediu pra tirar foto comigo? Thiago Leifert.
Sério, meu?
Aham. Um dia a gente tava na... Essa foto, eu tenho ela. A gente tava num treinamento no Rio. Lá num hotel na Barra, num treinamento da CBF. E ele também recém, ele tinha metido, acho que era uma época que ele trabalhava no Globo Esporte ainda de São Paulo.
Ah, sim, lembro.
Trabalhava no Globo Esporte de São Paulo. E ele meteu o pau num guri que tava lá, coitado. O Luiz teve uma situação de um jogo lá, de cartão daqui, certo ou errado, enfim. E ele deu uma corneteada e quando veio ele chegou no meio dos árbitros tudo. Daí ele... Ah, você perdeu. Você perdeu não, porque ele é gente boa, o Thiago é...
Gente boa.
É camarada. Aí ele brincou com esse árbitro aí, ficaram parceria. E aí depois eu cheguei. Aí ele pegou, na época ele escrevia pra uma revista também, que não sei se...
Não me lembro.
GQ, tem uma revista assim? Eu tenho essa revista até hoje. Aí a gente tirou uma... Ele até fez um artigo nessa revista, ele escrevia pra revista. Legal. Aí ele contou esse caso, que ele tinha falado desse árbitro em questão, e que enquanto ele falava lá e meio que se justificava com esse árbitro, chegou um...
Um grandão.
Chegou um grandão por trás dele e era eu. E aí até tem lá uma foto eu na coisa lá com um buquê de flor, assim, tipo assim, uma brincadeira.
Sim, uma
lá
brincadeira
e coisa.
Fazendo.
E foi legal, então a gente tem essa foto junto com o Thiaguinho também.
Do ex-exalta ali, o Thiaguinho.
Cara, eu sou um...
Tchê, eu acho que tu pode, eu não sei, mas tu tem que ter tirado uma foto com o Messi nas inúmeras vezes que tu chegou
aqui, tá? Não, tem que manter esse distanciamento, né? Eu me arrependo muito uma vez que eu era, trabalhava como quarto árbitro ainda e o Zico era gerente de... diretor de futebol, sabe? Sou muito fã do Zico, sabe?
Pô, e tá louco.
Não tirei porque, entendeu? Podia pegar mal, a equipe dele veio jogar aqui em Porto Alegre, eu trabalhava como quarto árbitro aqui e queria ter feito isso, sabe? Porque, pô, o Zico, né? Tem personagens que eles... Eles estão tão acima, sabe?
Mas
tão acima dessa questão.
O Messi não está tão acima e não transcende...
Mim, transcende. Mas vai explicar para o resto do povo que não transcende.
Sim.
Para mim, o Zico tá, sabe? Sim. Independentemente da questão clubística. Mas vai falar para os torcedores dos outros times que, entendeu?
Ah, mas o Zico é do Brasil. E o Messi é do mundo.
Cara, nós estamos lidando com torcedor, cara. Torcedor, ele no seu imaginário, ele...
Não, e outra, tu é um ser humano também, cara.
Não, claro,
tipo assim,
eu
tu
tenho
tem teus sentimentos...
Eu tenho direito de ter meus ídolos. Meus ídolos, assim, porra, da infância. Ayrton Senna, Guga, sabe? Uns caras assim...
É. Arnaldo César Coelho.
Com o Arnaldo tem foto com o Arnaldo, com o Galvão... Com toda essa galera aí.
Mas quando tu era piato, eu não lembro se eu te perguntei isso. Eu queria ser jogador, tu queria ser árbitro.
Não, nunca quis ser árbitro.
Ah, tu me contou isso.
Não,
também.
Nunca
quis. Tá no assado o número 1 do Daronco.
Vai lá e olha lá.
Vai lá e olha lá e o som tá super bom. Olha aqui.
Pega essa coisa.
Duda, eu tô passando fome. Cadê?
Vamos botar mais ali.
Vamos botar aí. Pelo amor de Deus, tu tá me guardando um pedaço de carne.
Tem um aqui, tem aqui. Tu vê como é que só reclama que não ganha carne? Tá, essa tal tá, não tá bem pra... aqui como tu gosta.
Não, essa
os caras falam. Olha aqui,
finalmente,
cara.
Eu tive que fazer o assado 2 pra comer uma carne de fundamento, né, Duda?
Pelo agora, sério mesmo, se tu sentir mais uma daquelas barrigadas lá tua, a culpa não é minha. Aliás, já tá bem explicado. O que nós vamos fazer é o seguinte, agradecer a Anderson Daronco, o maior árbitro, literalmente, o maior árbitro, que provou aqui. 16 quilos pra ele é 6 pra mim. Eu fiz o...
Não sei.
Não, mas tia, tô...
Não, foi simplesinho, né?
Aqui, ó.
Não, mas tá bom.
Tô bem. Eu acho que eu tô uns tempos sem treinar, né? Porque eu machuquei meu... Tá, mas olha só. O importante... Cara, eu não falei nenhuma vez no meio do assado pra vocês se inscreverem no canal, darem o like e também comentar, compartilhar e tudo mais. Putz, sabe que quando tu tiver o teu canal no YouTube, porque tu vai... Não, tu vai trabalhar pra...
Vou trabalhar pra ti?
Não pra mim, comigo.
É junto, né?
Junto, exatamente.
Não vai dar pra ser empregado.
A gente, o que eu descobri, não dá pra ser empregado. Come, tia, essa hora que eu tô falando.
Então tá bom, vou aproveitar.
O que eu descobri é o seguinte, eu quero pedir pra minha audiência sempre compartilhar, seguir o canal, né? Se inscrever no canal, dar o like e comentar. Só que quando a gente pede tudo de uma vez, isso que os caras não fazem. Então tem que pedir separado, mas o papo tava tão bom aqui que eu até me esqueci de pedir.
Essa é a parte boa, então.
Essa é a parte boa, tá muito bom. Uma hora e meia de Anderson Daronco, parte 2. Eu acho que tu contou todas as histórias que ficaram pra trás aquele dia, né?
Aquela vez eu te contei em off aqui, tu ficou puto da cara, por que que não contou
no
dia?
Eu vou botar no ar, ainda bem que tu voltou, meu. Tô muito
feliz. E a parte
boa
dessa vez também é que não precisa... Uma não, vez só, né?
Quase tu chairou eu aqui. Quase tu me fez de chairo.
Foi uma só. Mas
foi.
Dessa vez foi menos. No 3 não vai nem ter a faca aqui na mesa.
Não, mais. E no 3, quando o Daronco vier no 3, aí eu já vou perguntar, tipo assim, qual é a torcida mais chata do Brasil? Que tu sabe?
Tem.
E tu sabe qual é?
Eu sei.
Mas tu não pode responder.
Eles não sabem.
Então, daqui a um tempo, Anderson Daronco vai responder a pergunta: qual é a torcida mais chata do Brasil?
Daqui 10 anos.
Se tudo der certo. Enquanto isso, a gente agradece ao Daronco, Daronco, eu não tenho cartão pra te acabar como sempre acaba, né? Pá, eu nem fiz a perguntinha, Gimo Cupim. Gimo, desculpa, Gimo. Eu me passei aqui, eu fiz tanta pergunta, tá aqui, ó. Perguntinha, Gimo Cupim. Rafa, tu mete lá a perguntinha, Gimo Cupim, tá?
Coloco.
Pra não errar ali. Meu, de coração, tá?
Boa, meu.
Sabe que eu gosto muito de ti, de verdade.
Pô, muito bom.
E o Daronco é um cara... ele é assim... como ele é no WhatsApp, igual. Eu pergunto as coisas e ele fala assim, olha, tecnicamente eu não posso te dizer, mas eu vou te explicar isso. Aí ele vai lá e faz como ele fez aqui. Então, obrigado pela tua sinceridade, simpatia e sei lá, cara.
Eu pensei que tu ia falar das horas vezes que eu mandei te se fuder.
Não, mas tu quer que eu mostre um áudio do Daronco?
Não.
Eu vou mostrar um áudio pra ver como o Daronco
é. Eu não sei qual vai ser o áudio que tem aí, né?
Deixa eu vou pegar um aleatório.
Aleatório vai ter uma merda aí.
Vamos ver algum aleatório que ele me mandou.
Tu quer me fuder?
Vamos ver.
É que a galera ali do bairrista...
Aí eu perguntei, tu pode hoje? Não, eu vou gravar com o bairrista.
Sim.
Deixa eu ver outro aqui, vamos ver. Ó. Esse aqui.
Ah, que massa, os caras ali são legal também, são gente boa e...
Vamos ver outra.
Sim, algo bem, tipo assim, digamos... Tu contou sim, meu.
Mas tu quer me fuder, meu? Vai ser um troço inesperado
a
aí.
A gente fala só em áudio. Aí. Gente, ficamos por aqui, muito obrigado. O Assado é toda segunda-feira. Compartilhe e se inscreve aí, tá? E, pô... conta pra todo mundo que o Daronco teve aqui. Tamo junto, tá, meu velho? Obrigado de coração, tá?
Vamos voltar ainda de novo. Um abraço.
Boa arbitragem. Não me faz cagada mais.
Vou tentar.
Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima.